Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
No amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou. E perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem...
Maísa, vamos recordar mais um programa de Maísa.
É bacana quando, nessa volta ao passado, quando a gente tem a oportunidade de homenagear os grandes intérpretes, né? Os grandes compositores. E a Maísa, nossa, Maísa com um ano de programa na TV Record, ela ganhou o prêmio Chico Viola, ganhou o Roquete Pinto, lembra?
Outra vez, por falar em prêmio, nós ganhamos vários prêmios com esse nosso programa de lá, né? Veja, a PCA, nós ganhamos duas vezes, a PCA, Travesso.
E claro que a gente também tem que agradecer ao nosso público, que é bacana, que, né? Eu nunca podia imaginar que um dia eu dissesse que a gente tem bons ouvintes, bons companheiros, bons amigos, tão próximos de todos nós dois. Mas é bacana, né, Tuta? E como é bacana também rememorar Maísa, que foi para nós, além de uma grande compositora, uma grande intérprete, foi uma grande amiga, uma grande companheira. E eu sabe, Tuta, eu lembro que um dia eu estava fazendo Fantástico e a gente tinha discutido, brigado e tal, e eu acabei nem indo no estúdio. Aí do talkback eu falei: Maísa, tá pronta para gravar? Quando ela ouviu minha voz, foi uma parada ali de...
Ai, começou correndo lágrimas.
Não, porque foi uma briga, sabe? Porque sabe, tem horas que a gente tenta proteger quem vai aparecer à frente das câmeras.
Tem horas, né? Nossa função é proteger.
É essa, proteger. Eu entrava no camarim, ela bebendo pra caramba, já tava enrolando a língua. Putz, eu ficava enlouquecido. E... acabou uma briga meio desagradável.
Para o bem, né?
Foi.
Vamos notar, enlouquecido para o bem.
É, porque ela não merecia estar passando por tudo aquilo, mas ela entrava num estágio de depressão que era difícil também.
E outra coisa, eu fiz
o suporte dela, a bengala dela era bebida.
Os primeiros programas da Maísa, inclusive no Teatro Record, eu que fiz o programa. E depois os últimos programas no Dia D.
Nossa,
ela era repórter do Dia D.
Dia D, lembra? Maísa.
É, exatamente.
Agora, você lembra, até essas coisinhas até que são gostosas de rememorar, mas você lembra que a gente esperando a matéria que ela foi fazer em Los Angeles. E ela foi com o nosso cinegrafista, Laerte Rosa, que era um grande cinegrafista. E nós estávamos esperando, era o começo de câmera portátil, né? Era uma fita estreita, lembra, tu? E a gente esperando de Los Angeles o material e chegou o material. Aí quando nós passamos o material, eram os dois seminus andando no quarto em Los Angeles. Acho que ele mudou a fita e mandou uma fita dos dois brincando no quarto do hotel.
Olha, talvez eu não vi essa fita.
Mas é rememorando assim um momento engraçado.
É um momento interessante.
Da vida profissional, de dois grandes profissionais. O Laerte era um cinegrafista de primeira grandeza. E ali, naquela época, ele vinha de filmar reportagem em 16mm. Né?
É. E vamos ouvir a Maísa falar.
Vamos ouvir um pouquinho.
A juventude eu acho maravilhosa. Acho sensacional. Acho que eles são, no fundo, um pouco castrados pela nossa geração. A juventude se propõe a coisas incríveis, se propõe a renovações, se propõe a coisas maravilhosas. Eu vi aquele Abertura, por exemplo, aqui no Rio, aqui em São Paulo, eu fiquei fascinada com o que foi apresentado ali, entende? A alegria do Bem-te-vi. Eu vi a beleza, por exemplo, do Walter Franco, que o Walter Franco quis dizer ali. Walter Franco, o nome dele. Foi um negócio assim incrível aquele festival, entende? E ninguém entendeu nada, a própria juventude não entendeu coisa nenhuma. E eu fiquei assim, bestificada, aqueles senhores canosos sentados no júri, já predispostos a não gostar da coisa, eu não posso admitir uma coisa dessa. E isso sem querer castra a juventude. Porque a juventude também não nasce feita, poxa. É um negócio que você tem que, de uma certa forma, culturar aquele troço, ajudar que aquilo se desenvolva para que seja para valer, entende? Mas são castrados. Lógico que há exceções em tudo, mas no caso eu acho que a juventude hoje em dia é deles, o mundo é deles e acabou. Deles não, nosso, porque eu também me acho jovem. Jovem de mente, como você, como essa mulher maravilhosa com quem eu faço análise, que tem 70 anos, ela é muito mais jovem que todos nós juntos aqui, entende? É uma coisa incrível. É uma mulher de 70 anos. Então, para mim, juventude é isso. É abertura, é visão, é ir para frente, entende? Isso pra mim. São castrados. Lógico que há exceções em tudo, mas no caso eu acho que a juventude hoje em dia é deles, o mundo é deles e acabou. Deles não, nosso, porque eu também me acho jovem. Jovem de mente, como você, como essa mulher maravilhosa com quem eu faço análise, que tem 70 anos, ela é muito mais jovem que todos nós juntos aqui, entende? É uma coisa incrível. É uma mulher de 70 anos. Então, para mim, juventude é isso. É abertura, é visão, é ir para frente, entende? Isso para mim é juventude.
Todos acham que eu falo demais e que ando bebendo demais, que essa vida agitada não serve pra nada, andar por aí barimbá, barimbá. Se meu mundo caiu, eu que aprenda a levantar.
O mundo caiu, Travesso. É. Com as suas palavras que pronunciou agora há pouco. É. O mundo caiu. Maísa!
É. Não, mas eu lembrei uma historinha, mas eu acho até bonitinha, porque são momentos românticos na vida das pessoas, porque também não me buscar.
E já que o mundo caiu,
nós estamos indo embora.
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.